Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, fazendo a primeira abordagem, a primeira entrevista sobre o nosso encontro, o nosso projeto denominado Construtores de Solos, um projeto que visa a fertilidade do solo dos produtores rurais do meu Brasil. Sobre este evento, sobre este encontro, sobre esse projeto, nós vamos ter um encontro técnico na outra quinta-feira, dia 26 deste mês, portanto, lá em Luiz Eduardo Magalhães, na sede do Sindicato Rural dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães, quinta-feira, dia 26, a partir das 8h30 da manhã. Nós vamos transmitir ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas a partir das 9 horas. E o que vem a ser esse encontro? É um momento em que nós vamos levantar os problemas causados pela erosão, pela chuva, pelas chuvas que caíram fortes sobre o oeste da Bahia, e focando exatamente no oeste da Bahia, ali naquela região de Barreiras, na região de Luiz Eduardo Magalhães, nós vamos saber como foi a safra do ponto de vista da sustentabilidade do solo. Nós vamos saber se as chuvas causaram muito impacto, se nós perdemos muito solo, que é uma tragédia, ou não. Se as atividades agrícolas lá no oeste da Bahia, que são grandes extensões de plantação, resistiram bem a essas chuvaradas que aconteceram nesta safra e também na safra do ano passado. Já sabemos de antemão que a região, não só, mas principalmente não a da planície do Planalto, mas as da Baixada, sofreram muito com o escorrimento superficial, com a erosão. Isso tudo nós vamos medir e trazer para os senhores nesse encontro do dia 26. Junto conosco estarão especialistas, doutores em solo, que vão tirar as dúvidas dos produtores locais e também as dúvidas dos nossos amigos produtores que acessam o Notícias Agrícolas. Tanto que, nesse dia ao vivo, os senhores terão à disposição um telefone exclusivo via WhatsApp para os senhores mandarem as suas perguntas. Nós vamos colocar esse telefone com antecedência para levantar o problema e também podemos acrescentar aos senhores que esse projeto não se restringirá ao oeste da Bahia tão somente. A nossa intenção e também do pessoal que está conosco, principalmente a Embrapa Solos, de levar esse projeto para todo o Brasil. Agora, especificamente em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, nós vamos exemplificar o que aconteceu lá para servir de referência, de exemplo, portanto, para todos os produtores do meu Brasil. Sobre isso está conosco o presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, o meu amigo Júlio César Busato, que está nos apoiando, sendo um dos realizadores desse encontro. Júlio César, muito obrigado pela sua presença aqui ao Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Olá, João. Olá a todos que estão nos assistindo aqui no Notícias Agrícolas. Realmente, João, esse projeto, ele é um projeto que está se iniciando lá no oeste da Bahia, mas que ele vai tomar proporção a nível nacional. E a ideia se iniciou na Câmara de Insumos do Ministério da Agricultura, da qual eu sou presidente, inclusive, né? Onde em um trabalho em parceria com a Embrapa, os produtores e até o próprio Ministério, nós vamos iniciar esse programa pelo oeste da Bahia e buscando conservar duas coisas que são de extrema importância para o agricultor e para a agricultura brasileira, que são os solos e os nossos rios, a nossa água.
Muito bem colocado, Júlio, muito bem colocado. E para que os produtores saibam da importância desse projeto, claro que nós vamos dimensionar. Agora, sabemos que o oeste da Bahia é uma referência, é um exemplo em termos de produção e também de conservação. Por isso que nós estamos começando por lá. Mas vamos também, ao longo de todo o projeto, levantar problemas em outras regiões, regiões até que dava a impressão que jamais teria esse problema de perdas de solo, de erosão, de sedimentação, e estão enfrentando porque, vamos dizer assim, mudou-se o foco. Por isso, a importância do Júlio César Busato conosco, destacando isso. Mas antes mesmo, vamos esclarecer, né, Júlio? Os telespectadores estão vendo você de tipóia, você está recém-operado, é isso? O que aconteceu? Vamos explicar rapidamente aí para os seus amigos saberem.
Olha, eu já fui brincar de moto lá na fazenda esse fim de semana e acabei caindo, assim, um tombo besta. Isso. Mas aí eu tive um problema, tive que fazer uma cirurgia no ombro, Mas já está tudo bem, é só mais agora um período de recuperação.
Muito bem, dia 26, portanto, lá conosco, firme e forte.
Com certeza, já vou estar lá. Eu sou engenheiro agrônomo, né,
Sim.
João? Já formado há 30 anos,
Sim.
e eu sou daquela escola quando se iniciou lá no Rio Grande do Sul e no Paraná o sistema de microbacias.
Olha.
Então, na verdade, a gente não está inventando nada, nós estamos dando continuidade num programa que se iniciou lá atrás, teve um efeito enorme, positivo, né? Mas que ao longo do tempo parece que está ficando um pouco esquecido, né? E no oeste da Bahia, apesar de nós termos áreas extremamente planas e arenosas, com uma alta capacidade de infiltração nos solos, mas nós temos problemas nas estradas, nós temos problemas de escorrimento superficial, e é isso que a gente quer combater. Nós já temos programas que vêm fazendo isso, mas nós precisamos conscientizar mais os produtores. E que todos venham a aderir nesse programa, que realmente o ganho que se tem em termos de solo, que para construir um solo, principalmente numa área, numa região que o solo é muito pobre, como é na Bahia, se gasta muito dinheiro e muito tempo. E nós não podemos nos dar o luxo de perder isso por erosão e, inclusive, causar assoreamento de nossos rios.
Muito bem, falando em rios, né, nós não podemos deixar de citar que há um conflito por águas, porque lá é uma região de irrigantes. O Júlio foi presidente da AIBA, Associação dos Irrigantes da Oeste da Bahia, e sabe da disputa ideológica que existe em termos de água. No entanto, essa é uma das nossas tarefas, um dos nossos objetivos. Já sabemos que existem pesquisas sendo feitas sobre o escorrimento superficial, a sedimentação que corre para dentro dos rios de Contas, que é o rio que atravessa ali a cidade de Barreiras, Luiz Eduardo, que deságua no Rio Branco, que deságua no Rio Preto, que deságua no Rio Grande e que deságua no Rio São Francisco. E as imagens que nós temos, né, Júlio, é que o Rio São Francisco voltou a encher por causa das chuvaradas que caíram no oeste da Bahia, no, enfim, no centro-oeste e no norte do país. No entanto, sabemos também que está escorrendo muito sedimento para dentro do São Francisco, que está cada vez mais raso. Na sua avaliação, como é que está a situação? Como é que foi esta safra no oeste da Bahia, Júlio?
Olha, foi a melhor safra da história, né? De soja. A safra de soja praticamente está se encerrando e os números são até, vou dizer assim, surpreendentes, né? Nós não tivemos um ano de muitas chuvas, mas de uma distribuição que foi excelente. Então, isso associado à fertilização dos solos que vem sido feita ao longo do tempo, nos permitiu a ter esses números de produtividade que está, inclusive, nos surpreendendo também.
Por favor, nos antecipe. A gente sabe que o pessoal tem relatado aí 70 sacas. Qual é a média que vocês estão conseguindo nesta safra, Júlio?
A média ainda não foi divulgada, esses números, né? Está sendo levantado, mas vai ser alguma coisa entre 65 e 70 sacas por hectare. Quer dizer, em uma área que tem 1,6 milhões de hectares, é uma produtividade, eu diria assim, fantástica, né?
Não, imagine, né? A média nacional, quando muito 55, vocês tendo uma média de 65 acima, é uma beleza em termos de renda para vocês, porque vocês ficaram 5 anos sem safra praticamente, né, com pouca chuva, e aumentou o endividamento. E além do que, né, a produtividade faz produzir alimentos para o país e para exportação. Isso é uma maravilha. Porém, né, como você disse, para você conseguir isso, você teve que usar muita fertilização. Se perdeu essa fertilização com as chuvas ou não, Júlio?
Não, eu não acredito assim que tenha tido grandes perdas, João. Mas o que nós, produtores, precisamos fazer? Nós precisamos fazer o nosso dever de casa. E nós não podemos permitir que a água das chuvas escorra, quer seja pelas estradas, porque às vezes assim, João, não precisa nem ter produtores em uma região. Basta ter pessoas e ter as estradas, isso elas já se tornam canais que carreiam terra, areia, seja lá o que for, para dentro dos nossos rios, né? E isso nós não podemos permitir. Nós temos que fazer, existe tecnologia para isso, é o que vai ser mostrado nesse encontro. Agora, os produtores e todos os produtores, não é só os grandes, nem os médios, pequenos, todos os produtores têm que aderir e utilizar essas técnicas para, primeiro, proteger o seu patrimônio, né? E, segundo, para proteger os rios.
Sim.
Quanto a esse conflito de água, João, só para esclarecer, não há conflito de águas no oeste da Bahia. Nós temos uma disponibilidade enorme de água lá, e mesmo com esses anos de seca, não houve problema de falta d'água. Agora, que tem que se pensar, isso nós precisamos pensar. E a primeira coisa a fazer é proteger esses nossos rios para que eles não sejam assoreados. E é isso que esse programa vai buscar.
Sim. Agora, esse é a questão, né? O que fazer? Primeiro tem que entender o problema. Agora, quais são as providências que o produtor precisa saber? Ou ele já tem conhecimento, Júlio? Como é que você avalia isso?
Não, olha, João, alguns têm conhecimento, tá? Mas eu diria assim, quem usa mais tecnologia, os produtores que estão usando tecnologia de ponta, e isso independe do tamanho do produtor. Eu estou falando aqui de tecnologia. Então, ele tem esse conhecimento e ele cuida bem do seu solo. Agora, a grande maioria, em termos de números, não. E nós precisamos, primeiro, fazer um trabalho educativo, mostrar para esses agricultores o que está realmente acontecendo e dizer assim, olha, nós temos um problema. O nível, o fundo do rio está subindo, né? E por que ele está subindo? Porque, de uma forma ou de outra, está sendo depositado cascalho, areia, argila no leito desse rio, né? E se nós quisermos ter um rio no futuro, pode ser daqui a 100 anos, pode ser 200 anos, mas nós temos que começar a cuidar dele agora. E como a gente faz isso? Cuidando do nosso solo para que o solo não vá parar no leito do rio.
Tá. Nós teremos, claro, especialistas, doutores em solos nesse evento, como o professor Afonso Peixe, aqui do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, que vai falar da compactação dos solos com o uso constante de máquinas, esse é um detalhe, e também teremos a participação do Dr. Pedro Freitas, que é doutor em solos também da Embrapa Solos, entre outros, explicando em termos de fertilidade do solo, vamos falar de fertilidade de solos em grandes culturas, fertilidade dos solos na cultura do algodão, ou seja, o foco é a fertilidade. Júlio, você acha que o solo de vocês, o seu solo, ele está, já bateu no teto da fertilidade ou ele tem muito a ganhar ainda?
Olha, eu diria que o céu é o limite, né? Já nós tivemos, para tu ter uma ideia, o ano passado, talhões em lavouras de algodão que produziram 500 arrobas de algodão por hectare.
Nossa.
500 arrobas. Era impensável isso há alguns anos atrás, mas aconteceu. E agora nós vamos perseguir isso, né? Não que vai ser uma regra, pode demorar muito tempo, mas ao longo dos anos, a agricultura toda brasileira vem melhorando muito seus números. É só ver os números de estatística, que assim, a área cresce um pouquinho e a produção cresce muito. E isso é o quê? É eficiência, é tecnologia. Porém, se percebe hoje ainda que a perda de solo que está acontecendo no Brasil é muito grande, né? E nós temos que combater isso para que a gente continue essa nossa escalada de aumento na produtividade, e não o inverso. Para te ter uma ideia, João, lá no Rio Grande do Sul, Paraná, foi diminuído agora a prática de cura de níveis,
Sim.
de terraças em níveis, né? E isso já está causando porque os agricultores estão fazendo plantio direto. Realmente, um terraço no meio da lavoura é um incômodo para qualquer produtor, né? Mas ele é necessário. Nós precisamos, em síntese, de quê? Que a água que cai da chuva, ela se infiltre no solo e não escorra pelas estradas,
Ah,
pelos caminhos, certo?
isso é
Seja o que seja, né? E isso é em todo o Brasil. Nós precisamos levar isso a nível do Brasil e aí sim nós vamos conseguir continuar melhorando essa nossa escalada de produtividade.
Não, eu acho que essa é a frase correta, uma espécie de um mantra. Nós não podemos deixar o nosso solo escorrer para o rio, porque é a perda de tempo, como você falou, né, Júlio? De anos e anos de trabalho e de muito dinheiro. Imagine, quer dizer, a natureza demora, segundo os cálculos aí, que demora mais de 100 anos para fazer menos de 1 centímetro de solo. E aí, para se fazer um solo, vamos dizer assim, construído pelos produtores, deve demorar pelo menos uma geração, no mínimo. Eu calculo que seja assim, vamos saber nesse encontro. Agora vem uma chuva e lava tudo? É inaceitável isso, né, Júlio?
Com certeza, já. Eu acho que o princípio é o seguinte: se um negócio é um negócio bom que fica para os seus netos. Então, eu acho que a pergunta que os agricultores têm que se fazer é: o que vamos deixar de solos e dos rios para os nossos netos?
Sim. É, aí vocês têm uma dificuldade de fazer as duas safras em muitas regiões, por falta das chuvas, as chuvas cortam antes, e também pelo sol que é inclemente em certo período do ano. O cultivo que vocês praticam é o cultivo mínimo ou já é, que a gente pode dizer assim, o cultivo direto na palha, Júlio?
Olha, eu acho que não se pode estabelecer uma regra assim. Tem que ser todo mundo plantio direto, porque o plantio direto também tem os seus problemas, né? Eu acho que cada propriedade e cada produtor vai adequar a sua produção ao sistema de cultivo. Eu te diria o seguinte: hoje, 80% do que é plantado na Bahia é sobre palha. Ou é plantio direto, ou é plantio sobre milheto, que é feito na soja, antes da colheita, né? Então, isso tem nos dado um ganho enorme em termos de matéria orgânica. Nós já temos trabalhos que mostram que o solo original do cerrado tem 1% de matéria orgânica. E os solos que estão sendo manejados há mais de 30 anos, eles estão com 1,25% de matéria orgânica. E áreas que se destacaram por um manejo melhor, chega a 1,35%. Quer dizer, é um ganho enorme. O que a natureza levou milhões de anos, nós conseguimos fazer em pouco mais de 30, né? Parte disso. Agora, nós não podemos nos dar o luxo de perder o que nós construímos,
Isso que
né?
não. Exatamente isso. É desse ponto que nós temos que partir. Ô, Júlio, ainda só como curiosidade, muitas das técnicas, que acho que vai ser o grande tema da discussão, que vai ter divergências, é que muitas das técnicas dizem que para você fazer rotação de cultura, pegar um talhão e rodar. Né, colocar outra coisa em cima, até admitindo colocar crotalária ou então, né, as nossas decúbens aí, enfim. Vocês acham que esse é o caminho, a rotação? Vocês aceitam isso?
Olha, João, nós acreditamos sim na rotação de cultura. Agora, nós precisamos olhar também o lado econômico das coisas.
Sim.
Então, por exemplo, não adianta você plantar milho se você sabe que o milho não vai ter preço e você vai perder dinheiro plantando milho. Ora, isso é assim. Ah, agronomicamente é bom, economicamente é horrível. Eu usei esse exemplo do milho, porque aconteceu em alguns anos e outros não. Então, nós não podemos engessar o produtor com um sistema que ele tenha que fazer soja, milho, algodão, entendeu? Vamos dizer, um ano que o algodão vai com um preço lá de 80, 90, 1 dólar a libra peso, que é um preço excelente e dá a oportunidade desse produtor conseguir ganhar dinheiro, que é o que nós mais estamos buscando, né? Porque Infelizmente, hoje no Brasil, nós estamos produzindo muito, gastando muito, ganhando pouco,
Pois
né?
é.
Nós precisamos mudar isso. E aí você não pode simplesmente engessar o produtor, não. Ele vai plantar milho mesmo sabendo que o milho não vai ter preço. Olha, isso não é aceitável,
Sim.
né? Agora, de qualquer forma, existem outras técnicas para proteger. O que eu falei? O que importa é que a água que cai da chuva infiltre
É
no
isso
solo
aí,
que ela caiu.
Quando...
Ponto. Se isso for feito com plantio direto, ou com plantio convencional, ou com plantio na palha, ou seja lá com o que for, a missão de conservar o solo já está feita. E aí é a busca pela matéria orgânica, pela melhoria dos solos. Agora, isso demanda tempo. E não adianta o agricultor quebrar no meio do caminho por ter tomado decisões
Sim.
econômicas erradas,
Sim.
que ele não vai chegar a lugar nenhum.
Tá. Então, enfim,
Entendeu?
como eu disse, né, esse vai ser não um ponto de discórdia, mas certamente um ponto de muita curiosidade, saber qual é o caminho que o produtor tem que colocar, né? Tirar o algodão e botar braquiária, será, né, que vai transformar o agricultor em pecuarista? Isso é o grande conflito que a gente ouve, né, nos encontros que a gente presencia. Você concorda, né, Júlio, que esse é um dilema?
Com certeza, já, mas olha, o objetivo do seminário é esse também,
Tirar
é
dúvidas.
trazer todo mundo para sentar na mesa e conversar e discutir e buscar novas tecnologias, buscar formas que sejam eficientes. O objetivo é o mesmo para todos:
Sim.
proteger o solo, proteger os rios.
Tá bom.
Como vamos fazer isso? Ah, vamos quebrar os agricultores? Não, né? Como é que nós temos que fazer? Tem que achar formas. E elas existem. Existem muitas fazendas lá no oeste da Bahia e outra região do Brasil que já demonstraram isso e que fazem essas práticas com muito sucesso.
Não,
Eu acho que temos que aproveitar os bons exemplos.
esse é o objetivo do nosso simpósio, do nosso encontro, porque já temos números extremamente favoráveis, não só em produtividade, mas também em ganhos de solo, como o Júlio falou, né? Em áreas tratadas, 1,35 de material orgânico contra 1,0 da própria natureza dos solos originais. Isso é uma coisa fenomenal que nós temos que destacar. Vamos também mostrar como é que está a situação dos lençóis freáticos com a absorção dessas águas. Enfim, temos uma grande ambição, né? Uma grande proposta de trazer os números fidedignos para fazer com que o nosso debate cresça, cresça em qualidade principalmente. Vamos falar já já de algodão, porque o Júlio é o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão e temos números fantásticos, mas para quem está chegando agora, só queremos relembrar e reforçar. Estamos promovendo Notícias Agrícolas, a ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, mas a Embrapa Solos, um primeiro encontro sobre construtores de solos lá no oeste da Bahia. Para que a gente mostre a problemática do Oeste da Bahia, que é enfrentada nesta safra, e as soluções desses produtores que servem de exemplo para todo o país. Então, dia 26, quinta-feira, esteja conosco. Vocês que estão aí no Oeste da Bahia, vocês estão convocados, né? Nem convidados, convocados a estarem conosco nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 8h30 da manhã. Vai ter um cafezinho, às 9 horas, ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Combinado? Vamos falar, né, Júlio? Vamos falar muito desse. Vamos convidar muito, falar muito desse encontro. Agora nós vamos entrar no algodão, que você falou, olha, 80 centes é um bom preço para o algodão. Pois eu lhe informo agora que nesse instante o algodão número 2 lá na Bolsa de Nova York, 83,33, Júlio. 83 centes, 0,33, deu uma leve queda em relação ao início, 0,10%. 83 centes, 0,33. É um bom preço pela libra peso, Júlio?
Não, é um excelente preço. Claro que o produtor não vai conseguir esse preço, porque tem toda a logística para chegar até o porto. Mas, de qualquer forma, nós fomos surpreendidos esse ano com bons preços do algodão, e que não era a previsão, era para ter preços de regulares para médio, né?
Pois
Mas houve um aquecimento no mercado. Houve um problema na produção da Índia e isso fez com que os preços se elevassem, né? E isso é muito bom para os agricultores brasileiros que estão chegando daqui a pouquinho com a nossa safra, né?
Muito bem. É, só para fazer uma referência, quem está nos assistindo hoje, esse preço é no fechamento da segunda-feira. Segunda-feira à tarde, 83,33 foi o fechamento, né? Quando o senhor estiver nos assistindo no on-demand aqui do Notícias Agrícolas, certamente o preço é outro e nós temos o andamento, momento a momento, ao vivo, né, tempo real, das cotações, das principais cotações do mundo, aqui no nosso site, para os senhores conferir nas principais bolsas, tá certo? Muito bem, Júlio. Então, preços bons e também alta produtividade e também alta produção, Júlio?
É, João, não acabou ainda o jogo do algodão, né? A soja já acabou e foi ganho, foi excelente. O algodão nós temos ainda mais 20 dias para definir o que vai ser dessas lavouras. Mas o potencial é muito grande e só nós temos uma preocupação hoje porque deve chover além do que o normal nesses dias. E nós vamos ter algum tipo de perda por apodrecimento, por excesso de chuva. Porém, quando isso acontece, os números ainda são bons. Nós estamos trabalhando hoje com previsões que vão de 280 até 310 arrobas por hectare. Quer dizer, isso está dependendo desses últimos 20 dias. Mas, de qualquer forma, eu diria assim, ou vai ser um número bom, ou vai ser um número ótimo e mais uma coisa para nós agricultores comemorarmos
Pois
esse ano na Oeste da Bahia.
é. Mas até o momento as chuvas não atingiram nem o bacheiro, né, Júlio? Tá tranquilo até o momento.
É, começou, né, gente? Começou, mas é isso aí.
Tá bom.
É o tal do negócio. A gente tem certeza de que a seca que é destrutiva, né? E se Deus quiser, o ciclo de seca que aconteceu nesses últimos anos na Bahia, só volte a acontecer daqui a 60 anos,
Tomara.
que foi quando eles aconteceram lá atrás, em 1960, né?
Olha que coisa, hein? 60 anos. Como é o ciclo? Eu não posso encerrar a entrevista sem falar do Júlio, que foi a sua batalha que o notabilizou, pelo menos no restante do país, que foi a batalha contra a Licoverpa armigera. É, nós tínhamos que importar um produto. Como é que é mesmo o nome, Júlio, que eu me esqueci?
Emamectina,
Emamectina.
Emamectina.
Emamectina. E aí. Os produtores brasileiros enfrentaram um problema quase que intransponível que chama-se burocracia estatal. Não vou nem ficar pegando na Anvisa, mas é dali que veio o problema. E aí os brasileiros não conseguiam importar esse produto que era usado em maçã, em uvas, nos Estados Unidos, na Austrália. Aí o Júlio pegou, deu um ciricutico no Júlio, ele foi lá na Austrália, enfim. Conseguiu trazer esse produto, mostrar para os nossos fiscalizadores, nossos fiscais, que ele não tinha nenhum problema, né? Desde que usado sob controle direitinho. E aí hoje nós estamos com essa Helicoverpa controlada. É isso, Júlio? Eu queria que você relembrasse a história.
É, João, a história não é bem assim,
Não.
mas no fundo foi isso aí. Foi praticamente 2 anos discutindo para trazer um produto que era muito importante para controlar uma praga que estava descontrolada, né? E que ia causar um prejuízo enorme para a agricultura e para os agricultores brasileiros. Mas felizmente nós, com o nosso teimosismo, né, João, e nossas estratégias, a gente conseguiu mostrar que não tinha nada de errado em usar um produto que era usado em morango, alface, em mais de 90 países, e nós queríamos usar no algodão, né? Mas, já antes de encerrar, eu queria fazer uma colocação sobre esse encontro que vai acontecer de solos lá em Luiz Eduardo. Não é só para as pessoas ali da Bahia, nós estamos convidando todos que quiserem participar, principalmente da região do Mato Piba, onde tem os cerrados, que são basicamente iguais, né? E eu estou muito feliz, João, por nós poder estar fazendo isso juntos, por ter envolvido a Embrapa nesse processo e outras universidades. E eu tenho certeza que lá, naquele dia, nós vamos ter pessoas que têm um conhecimento enorme e que podem ajudar a trazer cada vez mais soluções para nós resolvermos esses problemas, principalmente esse de perda de solo.
Na essência, né, Júlio, nós vamos ficar batendo nessa tecla, perdas de solo. Mas eu quero, acho que eu vou ficar muito feliz, e certamente você e todos nós ficaremos felizes, se ao final do encontro a gente mostrar o ganho da produtividade, o ganho da fertilidade, porque a produtividade é consequência. O ganho da fertilidade, dos manejos corretos, para evitar tudo isso que você está dizendo. Perdas de solo, escorrimento, erosão, etc., assoreamento dos rios. Gente, esse é um problema ambiental, de sustentabilidade, que a gente não pode admitir conviver com isso. Ponto. Agora, veja o ganho em fertilidade. Acho que esse é o grande foco, né, Júlio?
Com certeza. Olha, já nós temos investido muito. A BAPA tem uma patrulha mecanizada.
Sim.
Nós já investimos mais de 5 milhões, 30 milhões de reais, né, nessa patrulha. E qual é o objetivo da patrulha? É melhorar as estradas, mas o objetivo principal é bloquear a água que escorre por essas estradas, para que elas não vão até os rios, né? Então, nós já recuperamos mais de 1.000 quilômetros de estrada lá no oeste e devemos ter feito mais de 300 quilômetros ou de barraginha ou de contenção dessas águas. Então, mostra a preocupação que nós, agricultores, temos disso. Paralelo a isso também, a UFOBA está fazendo um trabalho medindo a quantidade de detritos que estão indo para o rio. Isso está acontecendo esse ano, né? E nós vamos ter, agora no fim do período da chuva, já os números do que está acontecendo. E para os próximos anos, nós vamos continuar monitorando isso e melhorando o nosso trabalho de conservação de solo. Eu acho que, assim, não é nada difícil, não é nada de outro mundo, é possível de fazer. Sim. E é isso que nós temos que fazer. Tá. Mas nós precisamos da participação de todos, principalmente de todos os agricultores.
Está feito, hein, Júlio, como eu disse, não é convite, está feito a convocação. O Júlio tocou o clarim aí, dia 26, portanto, às 8h30 da manhã, no Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães, às 9h, ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, conversando, tirando dúvidas, debatendo o que é a preservação do solo no sentido de dar mais fertilidade e, por consequência, mais produtividade. É isso, né, Júlio? Estão todos convocados, não convidados, é isso?
Com certeza, eu vou estar lesionado, mas com certeza eu vou estar lá, viu, gente?
Muito bom.
Agradeço que vai valer a pena.
Muito certo. Júlio César Busato, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo seu apoio, o seu interesse, a sua liderança para que a gente possa fazer esse encontro ser realmente útil para a produção do meu Brasil. Obrigado, Júlio. Vamos em frente. Até quinta-feira. Muito bem. Está feito o convite, como eu estou sempre repetindo, convocação. Não se esqueçam, hein? Quinta-feira, 26 de abril deste mês, portanto, lá em Luiz Eduardo Magalhães, transmissão ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Comece mandando as suas perguntas. Vamos colocar um telefone específico para os senhores. Queremos receber fotos, queremos receber relatos dos senhores. Vamos tirar todas as dúvidas. Teremos lá, no mínimo, por baixo, 10 doutores em solos reunidos, discutindo o que foi a safra, como é que foi enfrentado, quais são as soluções e o que a gente pode recomendar para todos os brasileiros. Continue conosco, continue com Notícias Agrícolas. Voltamos já já com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Muito obrigado e vamos em frente.